Lauro Quadros, em que momento do dia e onde, principalmente em qual local, você lê Davi Coimbra?
Mas que guri curioso, bom dia Potter, bom dia Davi, bom dia Kelly, que está de férias, mas está ouvindo o programa junto com o Gabardo.
Será que ela tá?
E como é que vocês estão, tudo bem?
Tudo bem, agora melhor, Lauro. Quando entra a tua voz na rádio, é impressionante com uma carinha quem está, as milhares de pessoas, é um...
Sabes que nesse horário aí, tu tá sabendo, né? Eu fiquei 30 anos nesse horário. O Flávio Alcaraz Gomes inventou o programa Lauro Quadros, colocou o meu nome, até fiquei um pouco constrangido. É falsa modéstia. E aí, durante 15 anos o programa Lauro Quadros, durante mais 15 anos o programa Polêmica. 30 anos nesse horário. Eu entrei na Gaúcha em 59, quando o Nelson Sirotes, que tinha 5 anos de idade, Potter.
É, isso indica muita coisa. 5
anos de idade.
5 anos. Né? Hoje um vovô, feliz
é, ali. E já entendia de rádio, de certo, né?
Olha, se vocês me permitem, já que o assunto eu sei, é 50 anos no Sala de Redação, me permitam de novo contextualizar historicamente os 50 anos no Sala de Redação. Ano que vem, o veículo rádio completa o seu centenário, 1922-2022. É verdade que foi um ano depois, 1923, que surgiu, Davi, a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro. E só 4 aninhos depois, no ano da Varig, também da inesquecível Varig, 1927, surge a Rádio Gaúcha, que se dizia assim, ó, Rádio Sociedade Gaúcha, PRC2, PRC21, PRC22, a pioneira Rádio Sociedade Gaúcha. Eu estou lembrando agora, quando a gente ia fazer o esporte na Gaúcha, 59, 60, 61. Atenção, ouvintes, a Rádio Gaúcha vai falar em esportes. Era Madelon que o Maurice Chevalier gravou lá na década de 20, né? Mas o que interessa é que a Gaúcha surgiu em 1927. E só 20 anos depois, um pouco menos, vinha lá de Bagé um jovem querido, meu amigo, Cândido Norberto da Silva Santos. Quando eu dizia Cândido Norberto dos Santos, ele dizia, não, Laurinho, Cândido Norberto da Silva Santos. Ele surge, Davi Potter, como ator. As radionovelas eram espetaculares. Eu lá no estúdio de rádio teatro, fazendo locução comercial, muitas vezes fiz locução comercial em dupla com o Cândido Norberto, 60 anos atrás. Mas ele surge como rádio ator em primeiro lugar. E aí tinha um álbum de figurinhas, e eu era pré-adolescente, né? E tinha a canção, aquela que eu vou cantar de novo, só para encher o saco de vocês. Artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. E um desses artistas, figurinha selada, Cândido Norberto, como por exemplo Walter Ferreira, que trabalhou também na Rádio Nacional, o Rubens Alcântara, o Adroaldo Guerra, meu amigo, pai do Guerrinha, e tantas outras balas seladas. Bom, mas além de ator de rádio novela, desculpe ser tão prolixo, mas eu preciso contar isso, o Cândido era, como eu disse, locutor comercial, mas foi sobretudo depois narrador. E narrador puxando um estilo que depois seria seguido por Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, Pedro Carneiro Pereira, o Rezende era diferente, o Antônio Carlos Rezende, o Ranzolin, que veio de Santa Catarina também, era diferente, mas o Pedro Ernesto Benardim é o mesmo estilo fundado por Cândido Norberto. E eu não esqueço que as primeiras transmissões internacionais de futebol do Rio Grande do Sul e pela pioneira, a PRC2, a Rádio Gaúcha, foram em 1949. Eu tinha 10 anos de idade e, criança, eu acompanhava a transmissão da América Central, Cândido Norberto narrando, Otto Pedro Gumbel, Davi, era o técnico que depois se consagrou na Espanha também, e o Cândido Norberto só ficava sabendo se a transmissão tinha de fato saído no dia seguinte, por telegrama, como o Walter Abrão transmitiu em televisão preto e branco na minha primeira Copa do Mundo, 62, 59 anos atrás. Sou sobrevivente porque eu tinha 22 anos, o Pelé tinha 21, e os grandes narradores e comentaristas tinham 40, 45, 50 anos, todos morreram. Então, até houve uma entrevista da Rede Globo comigo aqui na última Copa do Mundo sobre a sobrevivência do Lauro. Então, o Cândido Norberto na rua da América Central, já vou concluir, os jogos do Grêmio de Otto Pedro Bumbel. E aí, não dá para esquecer, dá muita saudade, mas depois, agora sim, chegando no ponto que interessa. Em 1971, na redação da Zero Hora, como o próprio nome diz, sala de redação, surgia o programa, que era intenso e extenso. E no meio do programa, os debates esportivos. Hoje o sala de redação se resume, e muito bem, aos debates esportivos, que não são tão curtos assim, uma hora e meia, da uma e cinco, até duas e meia da tarde. E aí surgiu Paulo Santana pelas mãos de Cândido Norberto. E aí vem Cid Pinheiro Cabral fazendo a grenalização com o Foguinho, grenalização que seria repetida depois, Kery Braga, Paulo Santana, o Wilson Pinheiro, que dizia, para aqueles que não fazem grenalização, que são os profissionais ditos isentos, o Ibsen dizia para mim, isento não existe, existe o imparcial, porque uma coisa na política, no futebol, todo mundo é, isento não, imparcial. Desculpe ser tão prolixo, tá?
Não foi, nunca é, Lauro, nunca é. Lauro, mais da tua ligação com o programa, a gente pode acompanhar a primeira parte do documentário, né, que passou na RBS TV, está em Globoplay, né, quem quiser buscar, são dois documentários, dois capítulos, dois episódios de 30 minutos, né, do surgimento do programa, bem essa história que estava contando. A gente via as imagens do Cândido ali, aparentemente quem chegava ali para conversar com ele estava participando, alguns começavam a repetir, mas a história do Lauro Quadros no Sala de Redação, como é que é a história do Lauro no Sala?
Não sendo autobiográfico, mas sendo, Potter, eu disse que entrei na Gaúcha em 59, o Maurício era uma criança, tinha 33 anos, o Jaime Sirotes, meu querido amigo que está aí vivo e forte, com 24 anos, o Nelson, eu disse, com 5 anos de idade, edifício União, 11º andar, em frente à prefeitura ali, do bar do Flores Baldasso, pela janela, se via a prefeitura velha, a fonte Talaveira, e isso é a Gaúcha, que eu abria naquele tempo, a rádio fechava meia-noite, a gente abria às 6 da manhã, não enfiava, não. E voltei para a Gaúcha em 85, depois de duas tentativas do Nelson, ele conta isso no livro dele, Nelson Sirotsky, depois de duas tentativas, uma em 68, 68, outra em 76, em 85 eu voltei para a Gaúcha, né? E aí realmente eu incorporei e participei do Sala de Redação, depois do Cândido, do Rui, eu também ancorei o Sala de Redação, fui o mediador do Sala de Redação, e quando entrou o Pedro, que agora é o mediador, eu sempre digo isso, e não digo por dizer, é verdade, eu não gostava de ancorar o Sala de Redação, por quê? Porque fazia com prazer, mas no fundo eu ficava chateado porque tinha que ler comercial, 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 comercial. Parecia que eu estava falando tanto e eu não estava dando o que eu queria dar, a minha opinião, debater e tal. E se outro é o âncora do Sala, aí eu fico mais solto para debater. Então foi a minha iniciação no Sala, foi na volta da Gaúcha em 1985. E quando o Duda Garbi, nosso querido colega, ex-colega, querido amigo, sempre companheiro, irmão, o Duda Garbi imitava o Santana fazendo o Santaninha e dizia que tinha saudades do velho Sala de Redação, algumas pessoas me perguntam, afinal, qual era o Sala melhor? O Sala antigo, nas velhas figuras? Essa madrugada eu fiquei com o Rui Carlos Osterman, comando José Alberto Andrade, da meia-noite a 1 hora da manhã, conversando com o meu parceirão histórico, Rui Carlos Osterman, durante 1 hora, gente, uma loucura. E quando perguntam, eu respondo fazendo uma analogia com o futebol. A seleção de 1970 era extraordinária. Eu fui bicampeão em 62, fui tetracampeão em 94, quando me despedi da jornada esportiva a meu pedido. Mas em 70 tinha aquele time espetacular. E afinal de contas, o futebol de 70 no México era melhor que o futebol de hoje ou não? E eu sempre digo assim, todo Aldo matava no peito, levava uma semana para dar a Gerson. Gerson, mais uma semana para entregar a Rivelino. Rivelino, mais uma semana, entregando para Tostão. Esse era o futebol daquele tempo, maravilhoso, mas no contexto histórico da época. Então não dá, quer dizer, dá para comparar, mas ao mesmo tempo não dá. Então eu vou dizer o seguinte, qual era o melhor, o antigo ou o atual? Futebol e sala de redação. Não tem essa comparação. São diferentes. A palavra, vou repeti-la, são diferentes. Tá, Potter e Davi?
Mas, Lauro, eu sei que tu que é um homem que esconde os seus predicados, mas não muito pela presença, né, David, dessa trinca, Rui Carlos Ostermann, Lauro Quadros e Paulo Santana, que os anos dourados deste programa necessariamente tinham essa trinca. Pelo poder de comunicação de vocês três e pelos estilos diferentes, né, que se completavam no programa no ar. Eu acho que é por isso que as pessoas têm carinho, Lauro, por isso, assim, sabe? Vocês seriam diferentes. Vocês seriam diferentes, Lauro.
Mais marcante do jornalismo gaúcho, sob certos aspectos, o Davi, que não fique com ciúme, ele vai concordar comigo. E depois, no sala de redação, depois do Cândido, a grande figura é mesmo, passando por cima de mim, do Rui, etc., é o Paulo Santana. Ele inaugurou outra coisa, que é o torcedor declarado, o torcedor assumido. Muitas vezes, porque o Rui é colorado ou gremista? O Lauro é gremista ou colorado? O meu cuidado, a minha obsessão, a minha obstinação, a minha compulsão é toda hora estar dizendo assim. No tempo antigo eu dizia Beira Rio Olímpico, Olímpico Beira Rio, ou Eucaliptus Olímpico, Olímpico Eucaliptus, ou então Inter Grêmio, Grêmio Inter, aquela obsessão, aquela compulsão pela imparcialidade. O polêmica com 3 minutos para a esquerda, 3 minutos para a direita, cruzando e tal. E aí as pessoas queriam saber se o Rui era colorado ou gremista, se eu era gremista ou colorado, e ficava aquela coisa no ar. Ao contrário, depois veio o Kenny também, que era declarado, claro que o Cid,
para fazer o contraponto, né,
Cabral, Hugo Amorim e tal. E quando me perguntam, Potter, só para concluir, quando me perguntam assim, tu é gremista ou colorado? Colorado ou gremista? Eu sempre respondo. Aí veio na minha cabeça a história da vida sexual que eu perguntei para o João Avelange, presidente da FIFA, na televisão. Mas isso é outro assunto. Aí quando me perguntam, eu digo assim, todo gremista pensa que eu sou colorado, todo colorado pensa que eu sou gremista. Por quê? O gremista, eu dou um pau no Inter normal. Eu dou um pau no Grêmio, esse colorado filho da mãe. O colorado, eu dou um pau no Grêmio normal. Eu dou um pau no Inter, esse gremista filho da mãe. Filho da mãe porque eu tô no ar. Ou eles dizem outra coisa.
Mas a verdade é que eu até escrevi uma vez um texto, eu acho que, não sei se o Lauro vai se lembrar, pegando o Lauro e o Rui como os dois maiores comentaristas de futebol do Brasil, né? Criadores de estilos.
Lauro, Rui e o Lauro, né?
É, exatamente. Criadores de estilos diferentes. O Lauro com um estilo mais, digamos, mais irreverente, né? Marcado pela irreverência, por imagens.
Só não foi assim. Popularesco. Era popular, mas não era popularesco. Né?
Criando imagens, tipo...
Os jargões, assim.
O cego dormindo e o manco sentado.
A cabeça que tem piolho. Ou isso. Então, o cara conhece o rengo sentado e o cego dormindo.
Isso.
E a cabeça que tem piolho, né?
Isso. O Rui, com aquele com o tipo de comentário dele, que era um comentário circular, vamos dizer assim, né? Que era um comentário que ele ia, voltava, encerrava daquela mesma forma que ele tinha começado, né? Então são duas referências ali. O Santana,
Flávio Alcaraz Gomes nos provocava, ele colocava um contra o outro na boa, assim. E quando eu dizia o caminho da roça, o Rui dizia esse comentarista agropastoril. E aí eu inventei que o Rui era o comentarista parnasiano. Sabe que o Rui surgiu porque o Luiz Engel, que treinador, o Davi é um pouquinho mais velho que o Potter, o Luiz Engel, que treinador, e indicou para Cid Pinheiro Cabral, olha, tem um jovem aqui no Sinodal, aqui, muito interessante, muito inteligente, e o Cid contratou o Rui para a Folha da Tarde, a extinta Folha da Tarde, e o Rui fazia gente de boa cepa, o Rui jogava basquete também, e Mendes Guimeiro acabou levando o Rui para a rádio. E a primeira vez que o Rui comenta futebol é num torneio da morte, eu era narrador, torneio da morte em Rio Grande, está no livro lá, a foto, inclusive, e eu apresento o Rui Carlos Ostermann. Desculpe te interromper, Davi.
Não, eu estava dizendo que eram figuras marcantes. O Santana tinha uma coisa no rádio que a gente ouvia as pausas do Santana, né? Ele tinha essa capacidade, porque tu sempre esperava alguma coisa explosiva vinda dele, né? Então a gente ouvia as pausas do Santana. Então o Santana começava assim, ô Grêmio, ô... E parava. Né? E a gente
essa
ficava ouvindo.
Ainda deu para conferir. Né? Eu sou o agropastoril e o Rui é o parnasiano. Essa madrugada deu para conferir de novo.
E além de vocês, ali teve uma época do Sala, que aí se criou essa divisão, vamos dizer assim, entre botar um integrante gremista, um colorado, que era do Foguinho e do Cid Pinheiro Cabral, né? Que ficava o Cid Pinheiro Cabral colorado, Foguinho gremista, aquela coisa, né? E acabou fazendo essa divisão. Então, eram vamos dizer assim, personagens clássicos do sala de redação, né?
Davi Potter, sabe que eu comecei com a história do rádio para contextualizar os 50 anos do sala, né? E quando surgiu a televisão em 1950, a TV Tupi do Assis Chateaubriand, lá em São Paulo, a televisão surgiu em 50, olha só. Então a televisão agora tem 71 anos. O rádio vai fazer 100 anos no ano que vem. Muito bem, quando surgiu a televisão, alguns precipitados profetizaram: acabou agora o rádio, surgiu a televisão. Não acabou o rádio, não. Quando surgiu o rádio, acabou o jornal. Quando surgiu a televisão, acabou o rádio. Quando surgiu a internet, acabou tudo. Não, ao contrário, a internet leva o rádio mais longe. Leva tudo mais longe, Potter.
Leva tudo mais longe. Tanto é que tem um programa especial que Zé Alberto Andrade está fazendo. São 4 episódios. É um podcast, né? A ser escutado a qualquer momento. O Lauro chegou a referir desse momento dele com o Rui Carlos Osterman. Ele já está no Spotify, também está em GZH. É só procurar ali. Tem um material muito especial dos 50 anos do Sala de Redação. O Sala de hoje vai voltar à redação. Ele vai para a redação está vazia, todo mundo está trabalhando de casa, então vai ser montada uma espécie de bolha, né, para a gente poder fazer o Sala hoje direto da redação. Porque é assim que dá o nome, né? Lauro, tu lembra do primeiro programa teu? Consegue lembrar? Tu citou 1985. Tu lembra desse programa? Lembra da rodada? Lembra que dia foi? Tem alguma lembrança desse dia da tua primeira participação no Sala?
Era um programa de variedades, o programa que tinha o meu nome, o programa Lauro Quadros, mas o que eu mais lembro desse programa, que na verdade era muito mais amplo, em vez de ter 2 horas, tinha 2 horas, depois passou para 1h30. O que eu mais lembro é 1986, é o México de novo, e eu tinha 3 horas inteiras de programação pela manhã, direto da capital mexicana, da cidade do México, e meu produtor Paulo Ricardo Macário, e Magda Cunha, hoje diretora da Pontifícia Universidade Católica, e um dia o Macário sugeriu para mim, entrava de tudo, entrava Trio Los Panchos, tudo que vocês possam imaginar nessas 3 horas aqui do Brasil, mas principalmente da cidade do México, e aí o Macário disse, olha, tem um maluco aqui na Zero Hora, dizendo que quer contar o terceiro segredo de Fátima, isso aí me deu um dos prêmios, aí o meu neto, quando era pequeno, dizia que eram os troféus do vô, né, bom, e aí o Macário disse, olha, vamos entrevistar esse cara que ele quer contar o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, olha, Macário, vamos gravar para não correr risco. Mas na hora aquela correria de Copa do Mundo, não gravamos, fomos ao vivo. E aí eu perguntava, o primeiro segredo, o segundo segredo, eu fui seminarista em 1951, colega do Dadeus Grins, nosso ex-arcebispo, ele tinha 14 anos, eu tinha 11. E do Picasso, goleiro Ronei Paulo Trávio, grande Picasso, fomos colegas no seminário. E o Picasso é 1 ano mais que eu. E aí, coloquei no ar o entrevistado, primeiro segredo, segundo segredo, terceiro segredo, ele me enrolava. Enrolava, enrolava, eu daqui a pouco eu dispensei, agradeci, dispensei. Um dia eu estou chegando na Rádio Gaúcha, na Érico Veríssimo com a Ipiranga, e me disseram, olha, tem um cara com um revólver na cabeça do gerente da Rádio Capital, de uma funcionária da Rádio Capital, e vai matá-lo se não puder contar na Rádio Gaúcha para o Lauro Quadros o terceiro segredo de Fátima. Bom, para resumir, durante 2 horas e meia, um pouco fora do ar e um pouco no ar, eu tentei dissuadi-lo da sua intenção maluca de matar os colegas da Rádio Capital, enquanto a brigada militar cercava o prédio e dominava o cidadão. E aí acabou o Ranzolin junto com o Cleiton Serista, eu não me inscreveria para ganhar prêmio, eles me inscreveram para ganhar o prêmio da ARI, Associação Rio Grande de Imprensa. Então o que eu me lembro mais desse horário é o terceiro segredo de Fátima, Potter.
Que acabou não sendo revelado.
É, acabou não sendo revelado, exatamente.
É, isso que eu guardo em segredo o segredo, né?
Lauro, por que um programa desse fica no ar tanto tempo? A gente sabe que tem uma questão. Ó, papai, sabe com quem o papai tá falando? Com o Lauro Quadros. Dá um oi pro tio Lauro.
Não,
você
abre, pai.
Eu abro.
Oi, como é que tá, guria? Tudo bem?
Ele quer que eu abra o cofrinho. Então já foi pro saco a ideia de poupança, né? Essas coisas todas. Fala.
Você vem, tem dinheiro aqui?
Tem dinheiro aqui dentro, tem dinheiro. Dá um oi pro tio Lauro, dá um oi.
Não
quer. É, Lauro, não quer.
Oi.
Já. Lauro, por que que dura um programa? Por que que dura um programa assim? Né, claro, um programa linkado, uma figura, como era o teu, por exemplo, né, quando o Lauro não quer mais fazer, ou quando deu, né, acabou, o Lauro, brigadão, valeu, já era. mas o Sala de Redação é um programa de figuras. Ele vai ter que ir achando, né, conforme o tempo passando, essas figuras, como é que ele não perde o tempero dele? O que, que tem que acontecer para um programa ter 50 anos?
Olha, eu gostei muito agora, por exemplo, eu acho que a iniciativa foi do Pedro Ernesto, e que tu e o Bagé tenham se incorporado à equipe do Sala de Redação, que já tem figuras muito características, mas vocês, para fazer aquela dicotomia, aquela dualidade, aquela generalização, e vocês não fazem fanaticamente, vocês fazem lucidamente, inteligentemente. Tu e o Bagé fazem muito bem isso aí. E eu acho que é uma necessidade do Sala de Redação, porque as pessoas se identificam. Os colorados se identificam contigo, os gremistas se identificam com o Bagé, e isso aí é muito interessante. Então, no caminho do Sala de Redação, há esse tipo de inovação. Uma vez o Ranzolin está sentado na sua sala. Querido Ranzolin, que saudade. O Belmonte está nos ouvindo também. E aí o Belmonte mediou o Sala de Redação uma época quando o Rui Forcinha era deputado estadual. O Belmonte também mediou, João Carlos Belmonte, João Carlos Calvano Belmonte. Uma vez o Ranzolin chegou para mim e disse assim: se tiver que mudar esse programa de variedades, o programa Lauro Quadros, qual seria a tua sugestão? E na mesma hora eu fui surpreendido e na mesma hora eu disse para ele: será um programa de debates com quatro convidados e o nome é uma proparoxítona. O nome é óbvio, o nome é polêmica. Então essas coisas vão rodando, né? E vão passando, mas de uma certa forma não são esquecidas, né, Potter, Davi?
Não são mesmo. Lauro, é sempre um prazer enorme pra gente. A gente mata a saudade. E essa pergunta eu nunca fiz no ar para ti, Lauro. Acho que nem fora do ar. É uma lucidez tremenda, uma tranquilidade, um craque jogando. Por que, que o Lauro pediu para sair? Por que, que o Lauro parou? Por que, que o Lauro saiu? O que aconteceu? Porque o Lauro cansou, tinha hora que tinha que abrir espaço. Por que o Lauro tirou esse dia a dia nosso contigo?
Eu não sou do Supremo Tribunal Federal, onde existe uma compulsória. O Marco Aurélio Mello está parando agora esse mês, mas eu achei que aos 75 anos, 75, eu comecei a trabalhar na Secretaria das Obras Públicas com o Jair Soares, era meu colega, o ex-governador, né? Depois o Antônio Brito também foi colega. Bom, e aí eu comecei a trabalhar com 16 anos e achei que com 75 seria bom parar. Faz 6 anos que eu parei. Parei, mas não parei, né? Eu sou muito demandado, modéstia à parte. E aí eu vou contar uma coisa que com certo constrangimento. Nelson Sirotsky, que está nos ouvindo, querido. Beijo, Nelson. Não esqueço o Maurício Aione. Estou lembrando agora o estádio dele, Alpe, 1990, Copa do Mundo, Don Ione com os dois, com o Duda e com o mano dele. Aí durante 3 meses, me ligando inclusive de Nova York, eu disse que ia ficar constrangido para contar, mas estou contando. O Nelson me ligava e dizia: tu não vai parar. Foi como em 94, quando eu decidi abandonar a jornada, na despedida lá Brasil e Itália, com o Taffarel ganhando também o tetracampeonato mundial para nós, e que ajuda muito o Instituto do Câncer Infantil, o Taffarel e a Andréa. Bom, mas fechando parênteses, eu resolvi parar e o Nelson uma vez me ligou até de Nova York, estava com 25 minutos de ligação, eu digo: Nelson, 25 minutos, vai te fazer falta essa grana, guri. Aí foi indo, uma hora ele chegou pra mim e disse assim: o Nelson já tinha tentado me levar de volta pra Gaúcha 2 vezes. E aí uma hora ele disse pra mim assim: já sei, eu não sou Pelé nem Roberto Carlos, mas o Nelson olhou firme pra mim e disse assim: já sei, tu queres parar agora no auge pra todo mundo se lembrar de ti no auge. Eu disse que ia ficar constrangido, mas foi o que o Nelson me disse. E aí eu vou dizer no ar agora uma coisa que eu me sinto também constrangido em tornar pública. O Duda Melzer me chama e diz assim: durante 2 anos, o contrato se chama No Compete. Durante 2 anos eu vou dizer tudo agora. Tu vais receber 25 mil por mês com a seguinte condição assinada aqui: tu não vais trabalhar na concorrente ou nas concorrentes, nenhuma das concorrentes. contrato no compete, durante 2 anos a RBS me pagou 25 mil por mês. Não estou contando para me exibir, eu não sou exibido, mas eu tenho que contar a verdade. Vocês me perguntam, eu conto a verdade, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa que me perguntar, como perguntei para o João Avelange, e a vida sexual, doutor João, lá no Estúdio 36, na TV Com. O João estava com 84 anos, nós viajávamos muito com a seleção, éramos amigos e tal. O João sempre dizia que depois do Rio de Janeiro, Istambul era a cidade da vida dele, e eu concordava em partes com ele. Daqui a pouco eu perguntei, para terminar, doutor João, e a vida sexual? E aí ele olhou para mim, ô, meu filho, e quando me perguntam eu digo, é o refrigerante aquele, era normal, depois light, agora é zero, Potter da vida.
Laura, um beijo para ti, obrigado pelo carinho de te ouvir.
Outro, olha, foi muito bom o contato com vocês e parabéns pelo desempenho de vocês. Eu não perco nada daquilo que vocês fazem, que é maravilhoso. Kelly, vale para ti também, guria. Beijo, tchau.
Beijo, Laura, valeu, tchau, tchau.